É que eles tiraram aqueles quebra-mola que tinha ali no desvio.
É.
Tinha acho que uns 4 ou 5 quebra-molas ali.
Verdade.
Bem enjoado, aqueles bem curtinho. O pessoal passava bem devagar ali.
E aí?
5 por hora, mais ou menos.
Ah.
Então travava muito ali o...
Entendi. Entendi.
O desvio ali.
Entendi.
E agora eles rasparam aquelas lombadas. Não tem mais nenhuma aquelas lombadinhas enjoada lá. Então, o pelo menos...
Passa melhor.
Vai fluir bem melhor agora.
Tomara, tomara, né, cara?
Acredito eu.
Opa, mas, eu também.
Mas continua ali por baixo ali.
Entendi.
Beleza?
Beleza, ó. Mas em francês, não sabia, tá? Sabia sim que tinha lá umas máquinas trabalhando, não sabia nem qual é o motivo dessas máquinas na parte de baixo. Ele tá acabando de confirmar pra nós. Tiraram aqueles quebra-mola físico que existia na ponte de baixo, ali na ponte velha. Valeu, cara. Obrigado, viu? Olha quem tá chegando. Seu Jorge e o Zé Sincero. O caminhoneiro no Brasil?
Vou contar toda a verdade, que tem gente atrapalhando a vida do caminhoneiro na estrada viajando. Começo com a PRF, não tô generalizando. Esculacha o motorista e não prende o ladrão roubando. Gerenciadoras de risco, acidentes vão causando. Pessoas perdendo a vida, com caminhão bloqueando. As autoridades sabem, mas no fim nem tão ligando. Tem posto de combustível cobrando mais de 10 conto num banho de 6 minutos com chuveiro congelando. O banheiro é uma nojeira, os ralos ficam empoçando, as privadas entupidas e a lixeira transbordando. Empresas embarcadoras que ficam nos humilhando, o povo não faz ideia do que estamos passando. Mas o arroz no seu prato somos nós que transportamos.
Aí essa moda mandada pra nós, aqui a direção permitiu, tá aqui, ó. Seu Jorge José Sincero, o caminhoneiro no Brasil atualmente. Aí, né? Tá bem claro, bem claro. Rapidinho, tem recado chegando aqui. Dá tempo de mais, pelo menos mais uns dois. Bora ouvir aqui. Alô?
Batucão, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ó, Bandeirantes, até a Anchieta aqui pelo Rodoanel, tudo abandonado.
Tranquilo.
Positivo.
Beleza.
Então um abraço aí.
Dois.
Bruninho Carreteiro aqui, Brasil Web.
Valeu, Bruninho, obrigado,
bom dia,
amigo. Batucão,
bom dia, Monange. Pedro, oi. Esse negócio do motorista de caminhão aí é que nem padeiro. Eu sou padeiro aqui em Sumaré e... E tá acabando também, cara.
Também?
O nego tá pagando o que tem que pagar, e senão fica sem.
Então pagando bem?
É o que vai acontecer com os caminhoneiros aí, a mesma coisa.
Tem que pagar bem mesmo.
Eu, Emerson de Sumaré. Um abraço. Bom dia.
Ele, ó, tá ganhando. É, olha, todas as profissões. Tá faltando muita gente pra trabalhar no Brasil, viu?
Bom dia, Turcão. Manda um cafezinho aqui pra nós. Moacir Ramalho, de Rondônia.
E aí, Moacir?
Puxando o chicleto da galinha.
Beleza aí, garoto. Trucão sobre a Baixada Santista, toca aí, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver que vem.
Bom dia, Monanjo. Guincheiro bonzinho da Baixada Santista.
Tá bom, Guincheiro?
Ó, Baixada Santista tá liberada, hein? Tá sem novidade aí.
Tá tranquilo.
Tô vindo de Santos agora, tô em Praia Grande. Tô vindo de Santos agora, tá sem novidade.
Tá sossegado,
sistema
liberado.
Sistema cheio de imigrantes, tudo libertado. Já tá frio.
E se engasguei.
Me engasguei. Já tá frio, muito frio. É, um pouquinho de H2O, mas também bem significativo sim, o H2O.
Entendi.
Referente ao...
Ao?
Pro protesto aí, sem novidade também, né? Vem também, por enquanto, sem novidade.
É só lá no Porto, é só lá no Porto. É isso aí. Bateu o horário, vambora, então, na hora, né, gente? Fica aqui um abraço tradeiro, agora 5h55. Tá chegando agora o microfone aberto das emissões Companhia Rede. E a gente, Marco Nono G. Eu e toda a equipe perecendo, voltaremos amanhã às 4 horas da manhã. Abraço, estradeiro, obrigado pela beira e até lá. Tchau, tchau, simbora.
Bom dia. Você ouviu na Massa FM, Trucão com pé na estrada. Apresentação, Pedro Trucão.
Vai, siga em frente, estradeiro, para o progresso brasileiro. Acelera a pena.
um salve aí pros bichinhos de chifre do grupo.
A minha rádio é massa.
Não saia da Massa FM, não. Já vai começar o microfone aberto.
Massa FM.
Tudo certo? Negócio fechado?
Calma. Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente? E agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local. Comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande. Apoie o negócio local. É bom pra nossa cidade. É bom pra você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa. Viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e...
Juntos, a gente faz a diferença.
Quer sair do aluguel e ter seu próprio lar em um dos melhores endereços de Campo Grande? Vem aí o Mira Carandá. Em breve, um lançamento Livo Incorporadora, pensado para quem quer mais conforto e valorização. Apartamentos de 2 quartos com suíte, lazer completo, rooftop, no coração do Carandá Bosque, a 4 minutos do Parque dos Poderes e 10 minutos do Shopping Campo Grande. Ligue 3048-0530 e garanta condições exclusivas. Livro Incorporadora, uma empresa do Grupo Evo.
Massa! É rádio, é TV. É jornal na internet. É conteúdo pra você que vive o MS.
RCN67.com.br.
RCN67.com.br.
Atenção, empresas e condomínios. Está precisando de limpeza, portaria ou mais segurança? Chama o Grupo Resolve. Com 15 anos de experiência, oferecemos serviços de asseio e conservação, limpeza, manutenção em geral, jardinagem e recepção. Temos porteiro presencial, sistema de câmeras e ronda 24 horas, menos dor de cabeça e muito mais eficiência. Com o Grupo Resolve, você conta com mão de obra especializada e serviços de confiança. Ligue agora, 67-3325-0002. Grupo Resolve. Resolveu? Tá resolvido.
Massa FM. Na RB Segurança, a sua proteção é levada a sério. São 34 anos de solidez no mercado. Enquanto alguns oferecem apenas atendimento via call center, aqui você conta com a equipe disponível 24 horas, pronta para ir até o seu imóvel e realizar vistorias sempre que necessário. E tem mais: monitoramento de alarmes, câmeras, rastreamento de frotas e muito mais. Chega de ser enganado, não troque o certo pelo duvidoso. RB Segurança, confiança que protege você e o que é seu. Fale agora pelo WhatsApp 67-3346-9191.
Vamos falar de empreendedorismo
no microfone aberto.
Vitrine de negócios.
Vitrine de negócios, Massa FM.
Oferecimento Sebrae MS, seu parceiro de negócios.
Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas.
Massa!
A Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês, que Deus os abençoe. A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM, 6 horas.
Programa de conteúdo livre. Essa é massa. Campo Grande é massa. Dourados é massa. Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone aberto.
Alô, turma do Agro, alô, moçada, bom dia! Começa agora mais uma edição do Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul. E que bom estar contigo, que bom começar amanhã com você aqui na Massa FM, levando os destaques, as notícias da agricultura, da pecuária, da economia, aquilo que é importante para o seu negócio. Você acompanha a partir de agora, o que é importante para o seu estado, acompanha a partir de agora no Agro é Massa. Olha, eu lembro sempre que você acompanha o Agro é Massa, sintonizado em todo o estado do Mato Grosso do Sul, na região central, em Campo Grande, na FM 93,7, no sul do estado, em Dourados, pela FM 90,3, na Costa Leste, Três Lagoas, pela 93,3 FM. Eu sou Fabiano Reis e sou sua companhia com os destaques do agronegócio a partir de agora. Também lembro, né, que você está conosco, né, neste momento e pode estar também acompanhando, pode acompanhar aqui a nossa programação. Se não estiver sintonizado na rádio, você sintoniza pelas mídias sociais, pelo Facebook, pelo YouTube do portal RCN ou no portal RCN. Você tem a programação. Estamos em rede estadual aqui, é a Massa FM, é o Agro é Massa com você. E hoje é terça-feira, dia 14 de julho. Você acompanha a partir de agora as notícias, os destaques do programa de hoje. Olha só, nós vamos falar a respeito da arroba do boi, porque a arroba do boi segue pressionada. A gente sabe que é um movimento, né, sazonal, e que está sendo utilizado muito o argumento da finitude da cota chinesa, mas nós tivemos no Mato Grosso do Sul uma resistência que trouxe alta na quinta-feira e uma resistência que manteve até alguma elevação de novo registrada, a depender da fonte de informação. Então, hoje a gente fala um pouco a respeito de como que a arroba vai resistindo aqui no Mato Grosso do Sul. Em destaque também, a gente fala sobre o mercado do milho aqui no Brasil, já que a gente tem visto, né? Ontem mesmo, milho em Chicago subiu forte, tivemos uma alta forte, tivemos alta no milho no mercado futuro nacional. Aqui no Brasil, no mercado físico, lateralizou, né? Ficou na mesma o preço do milho, enquanto não há um desenvolvimento do preço do milho nos portos. Vamos saber como é que está essa relação no Agro é Massa desta terça-feira. Tem ainda os impactos do El Niño no terceiro trimestre, né, que não são poucos, há de se falar também. O destaque em relação a como que ele deve impactar aqui o estado do Mato Grosso do Sul, o Centro-Oeste principalmente, né, há regiões no estado que sentem de maneira distinta os efeitos do El Niño. E vamos a Dourados agora, a gente tem os destaques com o Ginês César, do sul do Mato Grosso do Sul. Ginês, bom dia!
Bom dia, Fabiano, bom dia a todos que estão com a gente. Hoje a gente vai destacar aqui uma inovação, né, um novo aplicativo que foi lançado, inclusive pela ProSoja, para monitorar preços da soja e do milho. Quem é que vai abastecer esse aplicativo? Os próprios produtores. Com isso, a ideia é que haja ali um histórico para que também possa servir como referência para consulta, tomada de decisão. Daqui a pouquinho eu vou detalhar mais sobre esse novo mecanismo que foi criado para poder monitorar os preços dos principais produtos aqui de Mato Grosso do Sul. Até já.
Já, então, Ginei César, olha, nesta edição também a gente bate um papo ao vivo com o Aldo Barrigossi aqui nos estúdios. A gente vai falar um pouco a respeito da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Hoje é a data limite, a gente pode ver um novo tarifaço norte-americano sobre produtos brasileiros. E a questão é como é que fica, né? Não é a primeira vez. Como é que pode ficar a situação para o Brasil e principalmente Mato Grosso do Sul? São alguns dos destaques desta terça-feira no Agro é Massa, que começa agora.
O Agro é
agro é massa. No microfone aberto.
O agro é massa. Massa FM.
É, turma do agro, e vamos juntos a partir de agora, sempre lembrando que a sua participação é importante, fundamental para nós. Então, mande a sua mensagem, mande o seu alô no Agro é Massa. Você faz isso através do nosso WhatsApp no 67 99932-3500. 67 99932-3500. Você também participa enviando a sua sugestão para o Agro é Massa através da mídia social. Lá no nosso Instagram, você envia sua sugestão. A primeira coisa, você segue, né? Segue a Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. Aí você manda a sua sugestão aqui para nós, manda no Agro é Massa, a gente vai gostar demais de receber. Pode mandar para mim também e manda nos grupos de produtores rurais aqui do Mato Grosso do Sul, onde muita gente participa. Se marcar meu nome, mais fácil ainda. Então, vamos começar, que a gente tem muita coisa para falar aqui nesta edição do Agro é Massa desta terça-feira. E o fenômeno El Niño preocupa produtores neste terceiro trimestre de 2026. Fernando de Carvalho fala sobre o assunto.
O avanço acelerado do fenômeno El Niño acende o sinal amarelo para o agronegócio global neste terceiro trimestre de 2026. De acordo com o novo relatório da consultoria StoneX, a rápida intensificação do fenômeno eleva os riscos climáticos e mexe com o mercado internacional de commodities. No Brasil, o principal ponto de atenção está na reposição da umidade do solo nas regiões centro-oeste e sudeste. O mês de setembro será decisivo para o início da safra de verão. Se as chuvas atrasarem ou chegarem de forma irregular, o plantio de soja pode enfrentar sérios problemas de desenvolvimento. O relatório também alerta para fortes ondas de calor que devem atingir grandes produtores mundiais, afetando culturas agrícolas estratégicas, como o café, açúcar, o trigo e também o cacau. De Campo Grande, Fernando de Carvalho.
O El Niño talvez seja o fator não mensurável que mais vai ser influente na campanha 2026-2027. No Brasil, ele tem efeitos diferentes a depender da região. Quanto mais ao sul, mais chuvoso fica. Quanto mais ao norte, mais seco fica. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente está numa zona de transição. Então, a gente deve ter as duas situações ocorrendo. Nessa semana ainda a gente vai ter a participação de uma meteorologista e a gente vai perguntar para ela, né, como é que fica esse cenário no Mato Grosso do Sul, já que sabemos que no sul do estado deve chover mais e mais ao norte, outras regiões do Mato Grosso do Sul deve chover menos. E falamos de boi gordo agora porque o começo dessa semana trouxe um cenário distinto a depender da praça de negociação, né? Nós tivemos Goiás só registrando queda nesta segunda-feira, segundo o App Agro Brasil. Já outros estados como Pará, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul tiveram altas nos registros das negociações. Os demais ficaram em estabilidade no cenário que está já é uma grande vantagem. Uma das questões que é apontada é a escala encurtada em diversos estados brasileiros, né? Ou está encurtada ou está em declínio, mesmo com muitas plantas frigoríficas fora da jogada, né? Em férias coletivas, que foi o que as grandes indústrias fizeram com parte de suas plantas. Em São Paulo, que é a praça de referência, o preço médio ficou completamente estável na casa de R$ 324. Né? As frentes de abate recuaram para 6 dias, mantendo o status de escala curta. Já em Mato Grosso do Sul, né, que teve negócios, então é por isso que o preço médio fica até melhor, né? Registrou valorização na plataforma e fechou a R$ 336,06 arroba. tiveram negócios no Mato Grosso do Sul de até 340, que é bem acima daquilo que está se mostrando como preço de referência, né? Cotação no estado do Mato Grosso do Sul, segundo o app AgroBrasil. As programações de compra estão em menos de 5 dias e o status de escala é curta e crítico em Mato Grosso do Sul. Um dos motivos que fez com que a indústria pagasse mais pelo boi desde quinta-feira tem elevado os valores aos poucos, mas tem melhorado os valores nas praças sul-mato-grossenses, uma vez que está muito escassa essa oferta de animais em Mato Grosso do Sul. E a gente segue falando um pouco de boi, a gente dá uma olhada no fechamento de mercado da Royal Rural nesta última segunda-feira. Tá? E o que é Royal Rural? Da Scott Consultoria, gente. Da Scott Consultoria desta última terça-feira, né, que a gente vai trazendo ao Alcides Torres, nosso amigo da Scott, né, que trazendo aqui as informações do fechamento desta segunda-feira. E olha só, o que a Scott traz? Traz R$330 a arroba no valor médio negociado, é a cotação. Tá, isso em Dourados e Campo Grande. Esse valor é o mesmo do estado de São Paulo. Então, nesse momento, né, em que nós temos os negócios achatados no Brasil inteiro, né, o valor da arroba do gado pronto, nós temos o preço igual à praça de referência, segundo Scott Consultoria. Como eu disse, Dourados e Campo Grande com a cotação a R$330 arroba, Três Lagoas R$328 por arroba, em ambas as praças estabilidade, desde quinta-feira a Scott tem mostrado, sexta-feira não houve operação da Scott Consultoria, né, mas de quinta-feira para cá, mantendo esses valores, os valores que eu destaquei aqui da Scott são para pagamento a prazo em 30 dias, ainda sem o desconto das contribuições do Fundo Rural e do Senar. A gente fala um pouco de milho agora, que com tempo firme praticamente todo o centro-oeste do Brasil, a colheita da segunda safra do milho avançou com mais força na última semana. De acordo com o levantamento da AG Rural, 40% da área cultivada na região estava colhida até quinta-feira, contra 30% uma semana antes e 40% um ano atrás. Então, segundo a AG Rural, no centro-sul brasileiro, que é onde se cultiva a segunda safra, está igual, né, para a data, né, em 2025 e 2026, o que significa que o atraso de colheita que tinha no ano atual acabou. E olha, na B3, os preços futuros do milho também registraram, assim como aconteceu em Chicago. Eu estava falando na abertura do programa que houve alta para preço de milho. Na B3, mercado futuro teve altas de até 0,7%. Uma das questões é que os vencimentos da B3 registraram ganhos próximos de R$1 por saca neste início de semana, enquanto que o mercado físico não refletiu essa alta do futuro e ficou mais lateralizado, ficou de lado, né? Manteve os valores dos últimos dias. Uma das questões que tem sido vista com os comerciantes é que os produtores venderam o que precisavam vender e agora tendem a segurar para buscar melhores oportunidades em agosto e setembro, né? Da mesma forma que o comprador está esperando também o forte da colheita para pagar mais baixo. Um outro dado importante relacionado ao milho é que a Secretaria de Comércio Exterior trouxe os dados atualizados dos embarques, das exportações nacionais, e no caso do milho foram 519.706 toneladas, pouco mais de 500.000 de toneladas exportadas em 8 dias úteis, né? Que se olhar pelo que tem aconteceu no ano passado, está bem atrás do último ano, está, né? 38% abaixo do último ano. Um outro elemento destacado em relação aos preços de referência nos portos brasileiros. Os atuais patamares de preços que estão sendo praticados em Santos e Paranaguá não interessam os produtores, estão baixos. Tá mais lucrativo vender domesticamente, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, né? E com isso tem se evitado negociações com as trainers com operação portuária. Quando a gente fala de demanda por exportação, os preços que estão nos portos não estão dentro daquilo que os produtores esperam. Então, eles têm pouco interesse em fazer negociação com a exportação. Os volumes têm sido muito baixos e também atrasados em relação a anos anteriores. Por que que Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, principalmente Mato Grosso, né, ainda mais do que Mato Grosso do Sul, por conta das usinas de etanol de milho, se mantém uma demanda muito expressiva nos dois estados. Agora sim a gente fala sobre cotações de grãos, né? Começando pela cotação do milho aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Começa o destaque pela Royal Rural. Royal Rural que traz os valores para Dourados, né? Toda Dourados. Você tem aqui em Dourados o valor de R$ 49,65 a saca de 60 quilos. Tá? É o valor que tinha ontem, então houve um recuo. Comparado à semana passada, né, que estava em 50, caiu para 49,65 nessa segunda-feira e manteve esse valor. Tá? Esse é o destaque que a gente traz. Então, Dourados perdendo valor ali, perdendo um pouco de preço no milho nesta última segunda-feira. Trazemos também em destaque agora os números da Grão Direto para o milho, né? E no caso do milho em São Gabriel do Oeste, a Grão Direto informa R$ 48,00 por saca de 60 quilos, completamente estável. Maracaju, ligeira queda de 0,11, R$ 48,90 a saca. Chapadão do Sul, com alta de quase 1% a R$ 48,60 a saca de 60 quilos. Alguma correção lá em Chapadão. Tá? Um grande abraço a todos ali, uma correção de valores de negociação, por isso que ele está destoando das demais. E a gente segue trazendo aqui no Agro é Massa os destaques de hoje, porque agora a gente volta a ter Dourados, que o Ginês César participa conosco. Bom dia, Ginês.
Fabiano, bom dia mais uma vez para todos que estão com a gente. Quero destacar aqui hoje uma iniciativa, né, que envolve tecnologia, mas envolve também muita informação de mercado. Um aplicativo que foi disponibilizado agora passa a monitorar preços da soja e milho negociados em Mato Grosso do Sul. Como que isso funciona na prática? Na verdade, né, quem acompanha o mercado, talvez consulte aí agências, portais, né, específicos da área, né, sites, para poder pegar as informações mais atualizadas do mercado. O aplicativo tem uma proposta interessante, porque ela vai, na verdade, concentrar as informações com base nas negociações reais feitas pelos produtores, porque a ideia é de que os próprios produtores, assim que faça qualquer tipo de negociação, comece a abastecer esse aplicativo. Então é uma ferramenta gratuita que permite consultar as médias locais e também o histórico de valores informados por produtores, tá? Então, desde ontem esse aplicativo entrou em funcionamento, ele é gratuito, tá bom? Para consultar preços de soja e milho negociados aqui no estado. Ele foi lançado pela AproSoja e a ferramenta reúne valores informados pelos próprios agricultores e calcula médias regionais, médias por município. Então o aplicativo permite que o produtor informe o preço obtido sempre que negociar a soja ou o milho. Isso também em momentos diferentes. Isso que é interessante, porque ele pode acompanhar a evolução, né, desse preço, tanto para baixo quanto para cima, mas também ele pode ter essa média até para tomada de decisão. Isso acaba ajudando bastante aí na referência de preços, né, para ter um respaldo na hora de negociar ou não. Essa ferramenta também calcula ali os preços informados por região e a proposta é oferecer mesmo uma referência regional, né, para que os produtores não fiquem tanto no escuro ou então às vezes mais dependentes de informações nacionais. Como a base é alimentada pelos próprios usuários, a quantidade de registros influencia os indicadores apresentados. Segundo o coordenador técnico da ProSage, o Gabriel Balta, a participação dos produtores é necessária para que quanto mais informações se tenha, mais assertividade ou conectividade com a realidade possa realmente estar ali na tela do celular do produtor rural. Então, quanto maior a participação, mais assertiva, mais reflete a realidade. E o analista econômico da entidade, o Rafael Jimenez, diz o seguinte, que o histórico pode ajudar na comparação entre regiões e também até apontar aí, né, identificar mudanças no cenário. Eu entrei aqui no aplicativo agora pela manhã, Fabiano, para ver. E ele é muito simples, tá? Acredito que a adesão possa ser bastante alta. Que tipo de informações que tem aqui, ó? Tipo de informante, né? Então você seleciona, tem ali produtor rural, né? Gerente, proprietário, técnico, ou seja, não precisa necessariamente ser o produtor rural. Então qualquer pessoa que trabalha, né, no agro ou na área de agricultura pode indicar quem é que está alimentando a informação. Na sequência, vem o município. Você escolhe o município onde você está inserido, onde você comercializou. Aí depois embaixo tem a cultura, soja ou milho. A data da negociação e o preço de venda, né? O preço de venda, que é a quantidade em real por saca. Simples, fácil. Então são uma, duas, três, cinco informações básicas que com um clique você consegue informar e tá participando desse processo para poder ter aí uma média de preços e acompanhar o mercado. Então tá no portal da ProSoja, é um aplicativo bem simples para poder monitorar o mercado e servir de referência. Mais uma inovação aí que pode ajudar no dia a dia. Fabiano.
Muito bem, Ginei César, tá aí a iniciativa da ProSoja de Mato Grosso do Sul. Obrigado pela participação, Ginês. Um grande abraço a você. E olha só, o Agremassa vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou voltar. Nós vamos falar aqui a respeito de soja, né? Nós tivemos de novo a participação chinesa em compras, importando, cumprindo o acordo com os Estados Unidos. Comprou forte, né, soja norte-americana, né? Foram mais de 700 mil toneladas na última semana. Teve a oficialização de venda nessa última segunda-feira de 136 mil toneladas, tudo isso dando um ânimo, um up ali no preço da soja. Além disso, a disparada do preço do petróleo de novo disparou por conta da guerra dos Estados Unidos com o Irã, fez com que a soja subisse, o complexo soja todo subisse na Bolsa de Chicago. Essas e outras informações você vai ter daqui a pouco, assim como uma entrevista exclusiva com o Aldo Barrigossi, consultor de mercado internacional. A gente fala sobre o dia de hoje, né? O dia de hoje é limite de negociação do Brasil e Estados Unidos para evitar um novo tarifaço norte-americano. Como é que ficam os produtos do agro? Como é que ficam os produtos do Mato Grosso do Sul? É o assunto de logo mais no Agro é Massa, que volta já.
Agro é Massa, no microfone aberto.
Meu negócio, meu sucesso, Grupo RC.
Oi, gente, meu nome é Euclides Martins Garcia, sou do Império Lanches e fui o ganhador do trailer completamente equipado da promoção Meu Negócio, Meu Sucesso, Sebrae. E estou muito feliz. Valeu, Grupo RCN. Valeu, Massa FM. Massa, meu negócio, meu sucesso. Grupo
RCN. Cenário MS no seu rádio com o Minuto Agro. Estamos no início do período mais seco do ano e já tem decreto de emergência ambiental em vigor relacionado aos incêndios no meio rural, né, Clóvis?
Sim, é verdade, e é importante que o produtor rural se prepare para esse período, principalmente o produtor rural do Pantanal, e para isso ele deve fazer os aceiros nas divisas da propriedade, também nas divisas com rodovias, encaminhar seus funcionários para fazer o curso de prevenção e combate a incêndios no meio rural. Esse curso serviço está disponível gratuitamente pelo Senar e o produtor também deve ter os equipamentos de proteção e os equipamentos mínimos como faca, enxada, abafadores, rastelo, bomba costal, pinga-fogo para agir em caso de pequenos incêndios. E detectou incêndios em sua propriedade, procure o Corpo de Bombeiros.
Procure o Sindicato Rural do seu município para saber mais sobre a nossa capacitação. Tchau!
Quer ganhar ingressos para os melhores shows? Então fique na Massa FM Campo Grande, 93.7.
Massa! Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte Atacadista tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem 5 quilos, 13,59. Feijão Carioca Bem TV 1 quilo, 7,69. Linguiça Calabresa Seara Reta 2,5 kg, 58,90. Papel higiênico fofinho, folha dupla, 4 rolos de 30 metros, 6,99. Lava-roupas em pó Omo Profissional Bag 8 quilos, 89,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Minha rádio só me dá alegria.
Massa FM.
Mitsubishi All-New Triton 2027. A Agromonstra. A caminhonete com menor consumo da categoria, agora um preço inédito. Atenção, produtor rural. Triton GLS de 274.990 por 249.990 e até 29 mil de supervalorização do seminovo. Mitsubishi é na HC Veículos em dois endereços. Na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. Fone 33581300. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Promoção Casa dos Sonhos. A casa dos meus sonhos.
Eu sou o Henry Seolim, sou gestor comercial e vendas da construtora Tecol em Campo Grande. Nós aqui da Tecol acreditamos no sonho do Grupo RCN e da Massa FM Campo Grande e juntos realizamos a promoção Casa dos Sonhos, transformando em realidade o sonho da casa própria para um campograndense. A Tecol Engenharia ficou muito feliz e orgulhosa de realizar o sonho da casa própria a uma família tão querida aqui de Campo Grande.
Casa dos Sonhos,
Massa!
Jornal na internet. É conteúdo pra você que vive o MS.
RCN67.com.br. RCN67.com.br.
Massa FM.
Exportações brasileiras de soja, tanto in natura quanto processadas, voltaram a crescer em junho, impulsionadas principalmente pelo aumento da demanda do Chile, de acordo com o levantamento do CEPEA. O país manteve, pelo quinto mês consecutivo, a liderança entre os principais importadores da proteína brasileira. Em junho, os embarques destinados ao mercado chileno alcançaram 1 milhão e 900 mil toneladas, 41% superior ao registrado em maio. O desempenho reforça a importância do Brasil como fornecedor de ovos. Uma outra questão é que o Chile teve um caso lá de gripe aviária e isso fez com que a produção tanto de carne de frango quanto de ovos caísse bastante no país vizinho.
Agro é massa, no microfone aberto.
É, turma do Agro, estamos de volta aqui com o Agro é Massa para você, para todo o estado do Mato Grosso do Sul. E que bom que você está com a gente, está sintonizado na Massa FM em todo o Mato Grosso do Sul. Cada vez mais Mato Grosso do Sul sintonizado na Massa FM. E eu lembro sempre que a sua participação é muito importante para nós. Então participe conosco, mande a sua mensagem, sua sugestão para o Agro é Massa no nosso WhatsApp no 67999323500. 67999323500. Manda também a sua mensagem através das mídias sociais lá no Instagram. Siga a Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. Manda a sua sugestão, manda o seu alô pra gente. Manda através dos grupos de produtores rurais aqui do Mato Grosso do Sul. Então, rapidamente, eu mando um abraço a quem está participando conosco. Valdir, que não colocou a cidade, um grande abraço a você, bom dia. Também Dalmo Rossi, que é tradicional aqui com a gente, lá de Sidrolândia, um grande abraço a você. Também a Bruna Bilini, que está em Campo Grande, bom dia. Obrigado a todos pela participação. Olha, pessoal, ontem a soja subiu forte, subiu e tivemos posições voltando, né, para aquela marca, preço internacional, né, norte-americano, do bushel da soja, né, os 27,213 gramas, de 12 dólares. Voltou para esse patamar. O que, que aconteceu? Aconteceu a demanda chinesa. Né, foram 700 mil toneladas adquiridas na última semana, foram 136 mil em compras avulsas nesta última segunda-feira. Nada fora do script, nada fora do roteiro, já que a China está cumprindo o acordo junto aos Estados Unidos. Além disso, pesou a geopolítica, a guerra entre Estados Unidos e Irã, que fez com que o petróleo disparasse de novo. A gente está tendo altas acumuladas e isso reflete no complexo soja, principalmente no óleo, e isso faz subir os valores. O mercado de clima segue chamando atenção, mas talvez não com tanta veemência como a gente viu na semana passada, mas as preocupações seguem sobre o cinturão agrícola norte-americano. Isso fez com que os preços da soja no Brasil nesta última segunda-feira mantivessem os mesmos patamares e até altas registradas nesta última segunda-feira. Bom, e aí, por falar em Estados Unidos, né, por falar em conflito norte-americano, os Estados Unidos não param, ou melhor, o Donald Trump não para, e a gente tem aqui o Brasil novamente com um cenário bastante complexo em relação às negociações com os norte-americanos, em relação a tarifas, em relação à balança comercial que é favorável aos norte-americanos. Qual que é a diferença básica entre o que aconteceu ano passado e o que está acontecendo agora? Neste momento parece estar mais fundamentado. Eles estão, tentam mostrar algum fundamento para essa questão. Para falar a respeito dos efeitos disso no comércio internacional, né, com o comércio brasileiro, a gente conversa com o Aldo Barrigossi, consultor de mercado internacional, está aqui com a gente nessa manhã. Aldo, sempre um prazer conversar contigo, meu amigo. E a gente já sabe o que pode acontecer, porque já sentimos essa situação. O que você espera, né, dessas apresentações, esse julgamento lá que os americanos estão fazendo? Dá para reverter alguma coisa? Bom dia.
Bom dia, Fabiano. Eu acho que primeiro, para quem nos ouve, eu acho que o mais importante de tudo isso é a instabilidade que está gerando novamente, que já gerou, né? De repente, de uma hora para outra, né? Após o dia 15, que é amanhã, né? Que é o dia D dessas negociações todas, a gente ter aí 25% de tarifa em cima de todos os produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Essa é uma primeira ansiedade aí latente que quem mexe com o comércio internacional, Brasil e Estados Unidos, está ansioso para que isso não aconteça, ou que isso postergue, ou que isso tenha uma tarifa menor. Alguns apostam numa tarifa menor, outros apostam na famosa lista de exceções, ou seja, o Donald Trump vem a público, diz que vai implementar a tarifa dos 25%, só que a lista de exceções, ela não prejudica tantos setores de exportadores brasileiros. Exemplo, carne bovina, que é o produto que mais a gente exporta para os Estados Unidos, aqui do Mato Grosso do Sul, e Brasil também é um dos principais produtos exportados, que ela entra nessa lista de exceções.
Até ano passado, até o primeiro tarifaço, Mato Grosso do Sul liderava, inclusive, os embarques ao nosso norte-americano.
Para a gente ter uma ideia, o Brasil vendeu de janeiro a junho $1 bilhão de carne para os Estados Unidos. Mato Grosso do Sul, 20% disso, na casa de 200 milhões. Então, assim, ele tem uma importância muito significativa em relação a esse comércio da carne bovina que vai para lá. A gente tem aqui no Mato Grosso do Sul a questão dos peixes que são exportados, né, do filé de tilápia, que é aqui da região sul do estado. Então, vindo essa tarifa, faz com que os nossos produtos eles sejam menos competitivos no mercado americano. Gere um custo adicional no processo de exportação. E isso faz com que o nosso produtor ele acabe tendo uma rentabilidade menor, o nosso produto fique mais caro para os americanos comprarem no mercado americano. A gente aposta também nessa negociação que eles recuam ou criam uma lista de exceções grandes, porque vai gerar inflação também lá no país americano. Além disso, a popularidade do governo, falando de política, a popularidade do Trump, ela vem cada vez menor a cada dia, gerada pela guerra, por essa loucura dele, instabilidade em relação a qualquer momento tarifar os exportadores internacionais para o mercado americano. Isso gera uma inflação lá naquele país. A gente não tem hoje, tem uma taxa de juros historicamente alta no mercado americano. Isso também retém, aliás, expulsa capital de investidores americanos para outros mercados, né? Então, ou seja, uma série de fatores que acabam prejudicando o próprio crescimento americano nessas tomadas de decisões do governo Trump, Fabiano.
Bom, a última lista de exceções dos Estados Unidos, né, que trouxeram depois das negociações, aqueles produtos que realmente não tinha jeito, né? Suco de laranja, né, falando no Brasil inteiro, café. Né? Se não tiver café, ferrou para, né, eles, né? A indústria americana não trabalha sem um café brasileiro. Essa que é a verdade. E é o sabor do café que é exportado do Brasil, que é um arábica, né? É diferente do que vai da Ásia para lá do Vietnã, que é um café conilon, né? É diferente, é mais amargo, né? Então tem um peso grande, né, sobre isso. As carnes. Você acredita que o Donald Trump, nesse momento, ele segue ainda preocupado, porque ele tem a pior avaliação para um segundo ano de mandato em termos de avaliação positiva da sua própria população, né? E ele não tem se ficado intimidado em criar mais confusões pelo país, né, e que afetam a população.
A gente tem que entender assim, o jeito Donald Trump de agir é um jeito que ele quer estar na popularidade, ele quer estar na imprensa, muitas vezes fazendo alvoroço e muitas vezes, né, fazendo brigas desnecessárias. Então, ele nesse momento, ele não aceita ele perdeu a competição em relação às tarifas de um ano atrás. Então ele não aceitou isso. Ele está buscando uma saída de sair por cima nessa briga que ele teve no passado. Não só com o Brasil, como vários outros países do mundo. Agora, a gente precisa também entender que nesse documento que está sendo, essa pesquisa que está sendo feita e nesse documento que está sendo criado em relação às negociações, tem algumas coisas que nós, do Brasil, precisamos avaliar positivamente. Por exemplo, lá no documento tem falando sobre pirataria, que hoje no Brasil a gente tem que evoluir muito em relação à pirataria, investigação sobre falsificações de produtos, né? Isso pra gente, Fabiano, eu acho que é uma evolução para o nosso país se a gente conseguir implementar essas medidas internamente. Isso faz com que você proteja, por exemplo, muitas vezes os produtos brasileiros que aqui estão.
Capital intelectual.
Falar em capital intelectual, por exemplo, registro de marcas e patentes. O Brasil é um dos países mais atrasados em termos de morosidade do processo, em termos de registro de marcas e patentes. Às vezes, quem criou o produto, ele busca subterfúgios de esconder aquilo que ele está criando durante um tempo até sair o processo da marcas e patente. Por quê? Se ele coloca isso no mercado, vem alguém e copia aquilo ali. Então, tem algumas coisas que até, assim, tem a ver com o processo, né? Para a gente até evoluir e melhorar, né? Algumas coisas de proteção, falando de mecanismos internacionais. Mas em relação aos produtos, eu não concordo com nada daquilo que é falado, né? A gente é competitivo em vários segmentos. Os americanos, eles querem criar medidas protetivas, e a questão tarifária é uma medida protetiva para fazer com que o nosso produto não seja tão competitivo no mercado americano. Exemplo, etanol. A gente é muito competitivo no mercado americano e a gente tem cada vez mais evoluído em relação a esse processo da produção de etanol. Nosso estado aqui é um grande produtor de etanol, né, da questão de energia, e isso faz com que a gente tenha uma boa participação no mercado americano. E a tendência é que a gente aumente isso, até porque a gente tem etanol.
As etanol, eles querem mandar o etanol deles para cá, que é o maior produtor do mundo.
Sim, e a gente tem também essa perspectiva de mandar o nosso etanol para lá, né? E fazer uma participação do nosso produto lá. Essa coisa bilateralidade, né, deles mandarem produtos para cá e a gente mandar para lá, essa é uma briga saudável, né, que existe no mundo desde que foi criado, né, e a gente tem que ter essa postura de ter essas aberturas de mercado e não ceder muitas vezes em produtos que a gente não é tão competitivo no sentido de proteger a nossa indústria localmente.
Aldo, agora a questão do impasse e da possível nova tarifação é algo que aparentemente já está até resolvido. Vai ter tarifa.
Sim.
Já está resolvido.
A gente só tem que entender o tamanho da bronca.
Só o tamanho da bronca. Né? E quais produtos atingem essa bronca. A questão é o que é controlável, a reação do Brasil. Para muitos economistas, a reação do primeiro tarifaço, que foi não ter medidas, né, contraditórias à decisão norte-americana, foi a mais acertada. Como que você acredita que deve se comportar? Porque isso extrapola a questão de Itamaraty, de relações internacionais, ele entra no campo econômico também, porque não adianta você tomar um tarifaço lá e tomar uma medida que vai prejudicar a própria população, causar o mesmo erro que causaram lá, causar aqui. O que você acredita que deva ou que deveria fazer o governo brasileiro?
Historicamente, Fabiano, o nosso Itamaraty é muito equilibrado nas decisões, né, na hora de negociar. Ou seja, os diplomatas brasileiros que vão para a mesa de negociação são técnicos especializados, independente de quem está no governo, de Lula, Bolsonaro, de quem esteja na gestão, são profissionais qualificados que estudaram para isso, vivem de negociação no dia a dia. Então, essas negociações, elas tendem a ser tecnicamente muito equilibradas, ou seja, decisões que são tomadas, elas são pensadas também nas reações adversas que podem acontecer. Como você mesmo disse, se eu aumentar a minha tarifa aqui na entrada de um produto americano, também vai gerar inflação aqui no país. E a gente já vem com a inflação alta aqui no Brasil. Então, algumas medidas, elas são equilibradas. O que me deixa, muitas vezes, apreensivo? É que o governo brasileiro, por exemplo, o nosso presidente, ele tome medidas similares, né, no mesmo tom que o Trump está tomando, ou seja, mais político do que técnico. Então, as decisões que são tomadas no campo mais político do que técnico, elas têm efeitos muito negativos, tanto para um país quanto para o outro. A gente tem que ir nas versões mais técnicas. Lembrando que o que causou essa discussão toda de tarifa, lá atrás, há mais de um ano atrás, era que não existia um comércio equilibrado entre Brasil e Estados Unidos. E a gente mais importa dos americanos do que exporta, ou seja, o americano, ele tem superávit comercial conosco, ou seja, todo o fundamento técnico, ele caiu por terra.
Tem aí, pelo menos 10 anos, né, que isso.
Sim, então não existe um fundamento técnico, ela foi muito mais no viés político do que técnico. Então, quando a gente tem um viés mais técnico, as decisões são mais equilibradas, você discute ponto a ponto, linha a linha, item a item. Então, isso, quando é decidido no campo técnico, fica mais fácil de da gente discutir. A minha grande expectativa é que agora, a partir do dia 15, ele realmente coloque as tarifas para funcionar, mas que tenha aí um prazo aí de pelo menos 30 dias para a gente continuar sentado à mesa negociando. Esse continuar sentado à mesa negociando, que a gente abra um campo aí de possibilidades de redução ou se criar uma lista de exceções cada vez maior para não prejudicar tanto o comércio internacional Brasil e Estados Unidos. Como você mesmo disse, vai ter tarifa. Isso já foi decidido. Agora é encarar o tamanho da bronca e a gente continuar negociando de forma bem afiada tecnicamente para a gente reduzir esse impacto que virá para o setor produtivo num ano tão difícil para a gente. Como você mesmo anunciou aqui mais cedo, né? A gente tem aqui efeito do clima para a próxima safra, a gente tem uma série de processos adversos que podem vir prejudicar o comércio, o setor produtivo brasileiro.
Muito bem, Aldo Barrigosi. Bom, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto em breve, né? E eu vou aproveitar para agradecer a sua participação aqui no Agremasp, porque o tempo aqui é curto, ele passa rápido, viu, Aldo? Passa muito rápido.
Tempo voa.
Boa. Aldo Barrigosi, obrigado pela sua participação no Agro é Massa. Obrigado por estar aqui com a gente. Um ótimo dia a você.
Obrigado a você, Fabiano, pelo convite. Abraço pro Ginês lá em Dourados e a todos que nos prestigiam com a audiência. Boa semana a todos.
Uma ótima semana para você e, olha, uma ótima semana a todos que acompanharam essa edição do Agro é Massa, que vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um ótimo dia, bom trabalho, fiquem com Deus e até amanhã.
agro é massa. No microfone aberto.
O agro é massa. Massa FM.
A gente é brasileiro e não desiste nunca. Só Brasil é frente. Já já chega 2030.
Não deu pro Brasil. O Brasil ficou no meio do caminho. Mas você continua no jogo, garotinho.
Premiado verde e amarelo.
Essa promoção, o craque é você. São 4 iPhones na parada. É um por mês e um pode ser seu. E ainda tem 150 prêmios em dinheiro saindo na hora, de 50 a 500 reais em carteira digital pra você gastar como quiser. Olha o gol, olha o gol. As empresas parceiras, procure uma ou mais empresas, escaneie o QR Code exclusivo e entre no jogo.
Ciclo Reis, Big Beef, Cantina Maceria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Emagrecentro, IVS, Visão Solidária.
É o chute premiado verde e amarelo Massa FM.
Massa, chute
O iPhone é um prêmio meramente ilustrativo. Serão R$5.000 em créditos digitais. Certificados de autorização SPA-ME 05049770-2026 e 04049768.
Quando a escolha é rara, a vida muda de escala. Inspirado pela exclusividade, a Joy apresenta o Casas Joy Raris. Seu primeiro condomínio de casas ao lado do Alphaville. Localização privilegiada e uma área de lazer desenhada com tudo o que você precisa para viver com exclusividade. No Joy Raris, cada pôr do sol de Campo Grande é contemplado com o requinte que você merece. Saiba mais em casasjoy.com.br ou fale com o seu corretor.
Massa. Sabe por que de manhã eu já coloco na massa? Porque tem bate-papo e muita alegria.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o Sindicato Rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Tá sabendo da novidade? A conta de água e esgoto tá de cara nova. É uma nova fatura, mais moderna e prática, que atende aos padrões exigidos pela nova legislação federal. Entre as novidades, a nova conta traz um QR Code para acesso detalhado à nota fiscal. Para saber mais, acesse aguasguariroba.com.br ou ligue 0800 642-0115. É uma nova fatura, agora com mais praticidade. Águas Guariroba. Precisou? Fale com a gente.
Eu sou massa.
Vamos falar de empreendedorismo. No microfone aberto. Vitrine de negócios.
Vitrine de negócios, Massa FM.
Oferecimento Sebrae MS, seu parceiro de negócios.
Massa FM, agora 6h49.
MS é massa. Campo Grande é massa. Dourados é massa. Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone aberto.
Olá, muito bom dia para você que tá ligado acompanhando o nosso programa. O microfone aberto, a programação da Massa FM. Depois do nosso amigo Fabiano Reis, eu, Bruno Calegari, chego por aqui. E nós vamos juntos até às 8 da manhã, né? Com toda a nossa equipe trazendo informações, notícias, para você ficar bem informado nesta terça-feira. Lembrando que hoje é 14 de julho de 2026. Eu sou Bruno Calegari e para você que me escuta, aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. Você sabe, com fé, esperança e determinação, que a gente chega para comandar mais uma edição aqui do Microfone Aberto. Vamos aos destaques de hoje. Ginei César ao vivo no estúdio da Massa FM em Dourados, trazendo aí as principais informações para essa edição. Ginês, bom dia.
Fala, Bruno, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Hoje vou atualizar aquele caso que nós dissemos aqui ontem. Lembra que eu falei que um menor um adolescente foi morto a tiros? Pois é, hoje a notícia é que a polícia prendeu suspeitos desse ataque que acabou matando o adolescente. Então, há continuidades aí sobre esse caso. E claro, fala um pouquinho também sobre a previsão do tempo. Hoje amanheceu 9 graus aqui em Dourados. Daqui a pouco eu trago mais informações.
Beleza, Ginês, valeu! Vamos para a costa leste do estado, Israel Espíndola ao vivo com a gente, trazendo mais informações e os seus destaques para hoje. Israel, bom dia!
Bom dia, Bruno, bom dia, Ginês, bom dia a todos que acompanham, o microfone aberto. Bom, vamos falar do terceiro caso de meningite aqui em Três Lagoas.